Celle-là, nous l'avons découverte il y a une après. C'est une stream Egypte. Egypte, pas des streams. Stream, comment est-ce que c'est quoi? Quand qu'il y a un morado. Quand qu'il y a un morado stage. Ele é um manipulador de texto, nada além disso. Você vai dar uma entrada para eles, um texto qualquer, ele é um filtro, na verdade. Você dá uma entrada num texto qualquer, ele vai passar pelo SED, você vai definir algumas regras para ele. Ó, se você achar o texto tal, faça isso, ou delete isso, me mostre isso, ele pode apagar, imprimir, trocar, e vai me dar uma saída que vai ser aquele texto modificado pelo que você fez aqui. Agora vamos ver como o SED se comporta com várias linhas. Como o SED funciona? Ele pega a entrada padrão, lê a linha inteira, e naquela linha ele aplica as regras. Aplicou? Mudou alguma coisa? Linhazinha mudada. Não mudou? Linha normal. Passa para a segunda linha. Faz a mesma coisa. E vai. Linha a linha até o fim do arquivo. Tem os modificadores que podem mudar o comportamento, mas o comportamento padrão dele é esse. Então, a estrutura do comando SED é sempre assim. SED, aí você passa aqui o endereçamento. E o comando save. Isso aqui é para você, primeiro, você eliminar a tarefa repetitiva. Você tem lá 200 arquivos que era conectivo ali no SmartUV 2.5 que se tratava por conectivo ali no 4.0. Você não vai na mão entrar um por um, por mais que você faça uma macrozinha do VI, aperta lá e abra todos os arquivos de uma vez só, você vai ter que ir um por um e aplicar aquela macro. Então você consegue fazer de uma maneira fácil. Porque então, o principal é você procurar um padrão. Dentro daquele texto você tem um padrão, que é string, você quer a string velha, essa é a aplicação básica ali. Você trocar uma coisa por outra. Tem uma string velha lá, você vai procurar, achou, troca por uma nova. Para você jogar uma coisa séria, você pode dar, por exemplo, cart, arquivo, pipe, sed e sizer, a regrinha aqui dentro. Ou, se dá sed, sua regra e o nome do arquivo. Aqui tanto faz, depende do que você quer. E é claro, ele vai jogar na saída padrão. Aí aqui você redireciona um arquivo novo. Não pode ser o mesmo arquivo, por motivos óbvios. Se você pega e joga a saída, que ele, não é que ele primeiro faz isso aqui e depois joga na saída. Se fosse isso, beleza. Se ele trocava, jogava no padrão, mas na verdade ele joga o arquivo. Mas ele faz ao mesmo tempo. Então daí você vai abrir o mesmo que você faz a bandeira aqui de volta depois. Ele vai ficar um buraco negro que vai, ele vai ler do arquivo e vai gravar esse mesmo arquivo ao mesmo tempo. Você vai ver que você vai ter um arquivo zerado no final. Você vai também ter apagado o seu pós-abuser se você fizer isso. Primeiro, mano, primeiro se você tem o seu pós-abuser lá, primeiro você vai dar um CP. Vai copiar esse pós-abuser para um temporário qualquer e você vai usar o SED nesse temporário. Ó, o SED substitui o antigo por novo do arquivo como CK e joga para o arquivo original. Então você vai manipular pelo SED desse novo que você criou. E a saída dele para jogar no arquivo original que é o que você quer gravar. E apaga o seu temporário. Ele ganhou o arquivo TFT. Ele dá um L no carta lá, ó. 664. Leitura escrita para o usuário do grupo. E só leitura para todo mundo. Se você for ver o barra TFT. Barra Shadow, por exemplo. Ele tem lá, ó, só o LZ, que é esse caso aqui. Quer dizer, só o root pode ler ele. Você vai fazer isso aqui no Shadow, se fizer desse jeito. Quando acabar o seu SED, o Shadow vai estar lá, com leitura escrita para todo mundo, com leitura para todo mundo. Então esse é o problema de usar, é só duas linhas de comando, beleza, né? Só que você perde isso, e perde link, e perde permissões, tudo que for. Então usando desse jeito, você manipula o temporário e joga para a saída direto para o arquivo original, preservando todas as permissões dele. Então essa é uma dica, primeira dica que sempre que vocês forem fazer o negócio de substituição desse, você não tem que fazer esse tipo de coisa. Se você tem um arquivo lá e quer trocar uma coisa nele, você vai ter que regravá-lo. Vai regravar nesse uso que você tem. Primeiro copia, manipula o temporário e joga a saída padrão para o original e apaga o temporário. Ele quer barra. Essa barra aqui é só um delimitador, tá? Então, aqui você está dizendo, o que está dentro dessas duas primeiras é o que você está procurando, e o que está dentro da segunda e terceira é o que você quer trocar. Então se você esquece dessa barra, até coloca em cima lá, escreve o que dá, para passar esse dinheiro em cima, você saber o que é. Ele vai dizer para mim o que é. Terminated S comando. Quer dizer, o comando S não está terminado. Está certo, porque ele espera que tenha três delimitadores, tá? Três barrinhos. Então, isso que ele fez. Tem um modificador que se pode colocar, que é o G. Que é de global. Então isso quer dizer, se encontrar mais de uma ocorrência desse aqui na linha, troca também. Então são os coisas do G, fala, você diz, continue procurando, mesmo que você acha que continue procurando. Então o que ele fez? Chegou aqui. Ah, achou um, troca por dois. Achou um, não. Achou um, troca por dois. Não. Achou um, troca por dois. Então ele vai trocar na linha inteira. O que aconteceu aqui? A barra é o delimitador. Então, quando ele está lendo essa regra aqui, o que é o delimitador para ele? É o primeiro caractere que ele achar depois do S. Então, o delimitador é a barra. Tá? Então, achei meu primeiro delimitador. Então, ele vai pensar, bom, até meu segundo delimitador é o que o cara quer procurar. Ele achou aqui uma outra barra, que na verdade é aquela barra que você queria trocar aqui. Só que para ele, essa barra é o delimitador. Então aqui ele já achou. O que você quer trocar? Você não procurou nada e troque por 98. E o que? Sobrou isso aqui. Então sobrou isso aqui e vai dar erro. Uma solução, tá? Quando você tem. Quando você está procurando uma coisa que na verdade é o mesmo delimitador, você pode escapar isso. Então o teste vai ficar na verdade assim. Você escapa, tá? Sempre vai escapar é com a barra invertida. Escapa essa primeira barra, 1998, por. Escapa a segunda barra também, 1999. E o delimitador, G. Agora, você não vai passar direto para, literalmente, assim, esse negócio fixo. Você vai ter uma variável, que você vai gravar lá, por exemplo, no seu programinha lá. Você vai ter uma variável, seja velho, igual, e novo, igual. E quando você fizer o teste, você vai fazer um negócio assim, substitua, dólar velho, por dólar novo. Aí nesse caso, o que você faz? Você não pode escapar. Ou você escapa aqui, prevendo que você não quer com o delimitador barra, e você vai ter que ficar tratando toda vez que chegar nessas variáveis aqui. Ou você usa um negócio que é o mais sano. Esse delimitador pode ser qualquer caractere. Qualquer caractere imprimido, não precisa ser barra. Tá? A barra a gente usa porque virou o padrão, todo mundo usa a barra. É, para visualizar, então fica um negócio assim. Vai acontecer qualquer coisa, tá? Você pode usar um arroba, por exemplo. Se você tem certeza que o mandato não vai ter um arroba, você usa um arroba, substitua. Pode ser qualquer coisa, tá? Ponto, vírgula, qualquer coisa que tenha no seu teclado, fica no seu qualquer coisa, pode botar uma letra, assim como quer fácil isso mesmo, eu vou colocar um A, por exemplo. Importante, a coisa mais importante que tem que ver é que seu delimitador tem que ser um caractere que você tem certeza absoluta, que não vai estar nem aqui e nem aqui. Fora isso, escolha uma coisa. Não faz. Ah, daí é claro, como você está usando o Bash, se você usar um pipe, por exemplo, não vai funcionar. Por quê? Porque o Bash entende o pipe. Então você tem que tomar cuidado com o ambiente também. O que a gente faz é o seguinte. Se, caso não tenha variável, você sempre coloca essa substituição entre aspas simples, tá? Porque o Bash, quando você colocou entre aspas simples, ele não vai tentar expandir nada aqui. Se tiver um dólar, se tiver uma variável, não vai expandir, então não vai ter problema. Já se tiver uma variável, você vai ter que botar em aspas duplas. Para que o Bash entenda. E daí você tem que tomar bastante cuidado com os delimitadores. Você sempre usa aspas simples. Sempre. Precisou botar uma variável no meio, ou coisa assim, aí você coloca aspas duplas. Por que isso? Porque se você coloca sempre aspas duplas, às vezes não dá para você não vai entender por quê. Aí depois você vai perceber, porque o Bash está interpretando isso aqui e está passando por testes diferentes. Aux igual a barra 1998. Aí executem echo dólar aux para vocês verem se foi gravado nessa variável. Vamos usar vírgula, por exemplo, como delimitador. Substitui então o que a gente quer procurar, o barra 1998 que já está naquela variável. Então substitua dólar aux, tá, aquela variável qualquer, por que nós fizemos com Dória Vírgula, ou sei lá, vamos botar uma outra coisa, de lá, qualquer coisa. Aí vocês estão vendo exatamente o que o Bash vai passar para o SED. Então, você passou uma hora na linha de comando. Só que colocando esse eco, o que acontece com o eco? O eco, ele vai fazer tudo o que o Bash normalmente faz. Ele vai substituir as variáveis, vai trocar as lá invertidas. Então, isso é uma tática bem legal também. Quando não está funcionando, seu SED não sabe por quê, primeira coisa que faça isso, coloque um eco na frente dele. Seja o SED, seja um outro comando qualquer, que tenha variável, tenha alguma substituição do Bash. Coloca um eco na frente dele e você vai ver exatamente o que o SED está recebendo. E substitua isso por isso e imprima. Tá? Esse modificador está bem interessante. Substitua isso por isso e me mostre, imprima. E como você botou menos N por padrão, foi o sinalizando, quer dizer, a saída padrão corte. A não ser que tenha um print no meio, aí você me mostra. Então isso que você está fazendo. Geralmente, quando você usa o P, você vai colocar o barra N aqui, porque se você está usando o P, é porque você quer ver só o resultado final. Então primeiro é sempre isso, mostra na tela, confere, pô, é isso mesmo. Aí você já vai vir aqui. Sempre bastante cuidado antes de modificar arquivos. Se você quiser substituir duas coisas ao mesmo tempo, eu quero substituir o root por mala e o bin por mala 2, qualquer outra coisa. A sintaxe é essa, tá? Você coloca os dois S completos. Se você quiser um G, você tem que botar o G aqui também e o G aqui também. Então é comando completo de substituição. Já que a gente estava vendo era até aqui, né? E só separa os dois por ponto e vírgula. Tudo dentro da mesma aba, é claro. E assim você pode colocar quando você quiser. Você pode colocar por linha, quebrada, que vem embaixo do outro, que é mais bonitinho. Ou se está no front, coloca separado por ponto e vírgula. Tá? Isso é indiferente. Você vai multiplicando esses séries assim, vai chegar uma hora que você está lá com 20 pipe e vai passando filtro para filtro. E a vantagem de colocar tudo no mesmo é que ele lê aquela linha e ao mesmo tempo ele executa todas aquelas substituições naquela linha. É muito mais rápido do que fazer um troço dele. Vamos passar para o segundo dia mais interessante do SED. Você consegue substituir o GAP, esses comandos, substituir o CAT, substituir o REV e vários outros. Tem um comando chamado igual, que é o número da linha. SED igual, só passa isso. Mas esse N é o mesmo comportamento do J do diário. Porque é contra a letra. Por quê? Ó, você já botou o SED aqui. Chegou na linha 1 que é do root lá. Ele fez igual. Então a primeira coisa, ele imprimiu o 1 na tela. Depois ele deu o N. O N o que é? Pegue a próxima linha e grude com essa linha primeira, que é o J, né? Grude com a linha primeira. Então ele pegou a linha 2 e grudou aqui com a linha 1. E depois ele imprimiu a saída padrão. Só que, claro, ele grudou, mas ele preserva o barra N aqui. Por isso que